E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. E vamos às notícias. O Google anunciou nesta segunda-feira a chegada ao Brasil do Nest Mini, seu alto-falante inteligente e que competirá diretamente com a linha Echo da Amazon e que traz assistente virtual Alexa. O dispositivo custará R$ 349,00 e, claro, terá o Google Assistente como a sua secretária virtual. Compacto? Ele tem apenas 10 cm de diâmetro e pesa apenas 200 gramas. Um dos destaques do aparelho é a sua integração com sistemas de automação doméstica, permitindo que o usuário realize todas as tarefas por meio do controle de voz. Ele pode, por exemplo, reproduzir um conteúdo na televisão, até ativar luzes, ligar o aspirador de pó ou controlar a temperatura. De acordo com o Google, no Brasil já existe mais de uma centena de dispositivos que possuem compatibilidade com o Google Assistente. Entre eles estão aparelhos da Sony, TCL, Positivo, LG e iRobot. O Google ressalta ainda o suporte de seu assistente de voz a regionalismos, sotaques e expressões idiomáticas. Além disso, a fabricação do dispositivo é 100% sustentável, sendo produzida a partir da reciclagem de garrafas PET. Fora isso, o Google trabalha para que a plataforma entenda nomes de marcas, artistas ou conteúdos, permitindo que os usuários tenham acesso às músicas e álbuns favoritos com um único comando. Também entram nessa onda os portais de notícias parceiros do Google, como o Canaltech, que tem as suas notícias lidas pelo Google Assistente a partir do comando do usuário. O Nest Mini estará à venda nos principais varejistas do Brasil, tanto online quanto em lojas físicas, já a partir desta terça-feira. Neste lançamento, os usuários também poderão escolher entre duas cores: preta, também chamada de carvão, e branca, batizado pela fabricante como Giz. Quem quiser experimentar o produto e comprá-lo com pelo menos 10% de desconto, pode ir à loja conectada montada pela Google no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. O espaço foi aberto também nesta terça-feira e fica em funcionamento até a segunda semana de dezembro. A Uber anunciou uma expansão de seu programa de fidelidade em 5 capitais do Brasil. Agora, a ação concede novos descontos e vantagens para os usuários frequentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre. As novidades do Rewards valem tanto para quem utiliza o serviço de transportes, quanto o Eats, a plataforma da empresa para delivery de comida. Cada R$1 gasto nas plataformas equivale a um ponto, enquanto o programa de recompensas tem 4 níveis. Cada R$1 gasto nas plataformas equivale a um ponto, enquanto o programa de recompensas tem 4 níveis. Todos os usuários são da categoria azul, mas a partir de 400 pontos passam para ouro. Com 1.500 chegam a platina, e ao ultrapassarem 4.000, chegam ao posto máximo, diamante. Os totais de pontos, de acordo com a empresa, expiram a cada 6 meses. Com a expansão do seu programa de recompensas, todos os usuários ganham descontos de 10% no UberX ou 20% em um pedido do Eats a cada 500 pontos acumulados. Além disso, quem juntar pontos no Rewards terá acesso a ofertas exclusivas na loja Evino, que vende vinhos pela internet, bem como em outros parceiros que ainda serão anunciados pela empresa. Entre outros benefícios, os usuários Platina e Diamante ficam isentos de tarifas dinâmicas em horários de pico e dias de trânsito intenso, além de contarem com prioridade nas chamadas feitas nos aeroportos brasileiros. Além disso, em uma regalia que também vale para o nível ouro, eles terão direito a uma corrida grátis de Uber Black ou Select por mês. De acordo com a Uber, a ideia é lançar a expansão das vantagens em todas as cidades onde o programa de recompensas funciona. O WhatsApp apresentou problemas mais uma vez nessa segunda-feira. Usuários de todo o mundo estão reclamando de dificuldades para acessar o mensageiro, com foco principalmente em Shenzhen, na China, em várias áreas da Europa, leste dos Estados Unidos e sudeste brasileiro. De acordo com o site Down Detector, os relatos de problemas começaram por volta do meio-dia, horário de Brasília. As principais reclamações são de dificuldades no envio de mensagens, acesso e outras falhas. Muitos usuários também reclamam nas redes sociais que não conseguem cadastrar um novo número de telefone no Zap. Ao tentar ingressar, recebem a mensagem temporariamente indisponível. Tente novamente em 5 minutos. Alguns reclamam de mensagens informando até mesmo de terem sido banidos. Aqui na redação do Canaltech, não sentimos dificuldades com o mensageiro. Entramos em contato com a empresa para saber se está ciente do problema, mas até o final desta tarde não recebemos a resposta. E por falar no Zap, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o WhatsApp informe se os números usados para acesso ao mensageiro também foram responsáveis pelo envio de mensagens em massa. A ordem é do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Og Fernandes. Ela faz parte de uma investigação sobre a disseminação de notícias falsas e manipulação política durante a campanha presidencial no Brasil em 2018. Quatro empresas e seus respectivos sócios são investigados como parte da ação, com pedido seguido o atendimento de uma ordem judicial pelas principais operadoras de telefonia do país. Em outubro, a corregedoria pediu que Vivo, Claro, Oi, TIM e Algar informassem os números pertencentes às companhias suspeitas. E agora é justamente sobre elas que o WhatsApp também deve entregar informações sobre a utilização e envio massivo de mensagens. Além disso, Fernandes também pede esclarecimentos do mensageiro sobre as medidas que teriam sido tomadas para bloqueio ou banimento dos telefones. Isso porque a utilização de sistemas automatizados para disparo de mensagens fere os termos de uso da plataforma. O pedido de informações é relativo ao período entre 14 de agosto e 28 de outubro de 2018, compreendendo o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais aqui no país. A determinação do ministro Fernandes é parte de uma ação de investigação eleitoral aberta pela coligação Brasil Soberano, formada pelos partidos PDT e Avante, contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Antônio Hamilton Martim Mourão. O grupo afirma que houve abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha do candidato vitorioso. Na ordem, o TSE dá 72 horas para que o WhatsApp atenda a determinação e preste os esclarecimentos pedidos. O Canaltech entrou em contato com o mensageiro, mas até o momento de publicação dessa reportagem, ainda não havia recebido resposta. A Samsung pode estar trabalhando em nada menos do que 5 versões diferentes do Galaxy S11. As informações foram vazadas neste final de semana pelo notório insider Ivan Bless e dão conta de uma versão com 5G que será vendida apenas em alguns territórios, enquanto seu display pode chegar a 6,9 polegadas. Com o lançamento marcado para o começo do ano que vem, provavelmente em fevereiro, o Galaxy S11 deve chegar com 3 tamanhos de telas diferentes: 6,2 polegadas, 6,7 polegadas e 6,9 polegadas. O último, inclusive, deve reduzir ainda mais a distância entre o modelo e os aparelhos da linha Galaxy Note, que normalmente são lançados no segundo semestre de cada ano. Além disso, o Galaxy S11 deve contar com conectividade 5G apenas nos 2 modelos de tela maior. A versão com display menor deve fazer as vezes de edição econômica do modelo, substituindo o S10Z, que não deve ter um sucessor em 2020. Além disso, temos uma novidade. A expectativa é que os smartphones cheguem na metade de fevereiro, possivelmente uma semana antes do Mobile World Congress. Além disso, uma novidade. A expectativa é que os smartphones cheguem na metade de fevereiro, possivelmente uma semana antes do Mobile World Congress, que acontece em Barcelona, na Espanha. Blas, entretanto, não se pronunciou sobre outro grande rumor do Galaxy S11. A presença de um sensor de câmera de 108 megapixels. O componente estreou recentemente no Mi Note 10, da Xiaomi, e deve aparecer, pelo menos, nas versões de ponta do Galaxy S11, tornando-se um diferencial para a compra. Até o momento, claro, nada disso foi confirmado pela Samsung. Na verdade, a empresa nem mesmo se pronunciou sobre o Galaxy S11, ou deu uma previsão de lançamento para o aparelho. Ainda assim, podemos esperar novos vazamentos sobre a linha de smartphones da marca para as próximas semanas. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em podcast. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. E por hoje é só, pessoal. Voltaremos com mais notícias do mundo da tecnologia nessa terça-feira. Até lá!